Vamos à palavra? Tome sua Bíblia na mão. Sua Bíblia pode ser papel, pode ser digital. Hoje em dia as coisas andam mudando tanto, né? Então pegue a sua Bíblia. Eu quero convidar você a pensar num tema que parece muito óbvio. Muito óbvio. Mas não é. Não é. O que você mais gostaria? Não é esse o tema, mas começa com essa pergunta. O que você mais gostaria? Trocar de carro? Fazer uma viagem? Casar? Receber uma herança? Ninguém fala nada. Só eu estou jogando aqui, ó. Só eu estou jogando aqui. O que você mais gostaria? O que seria para você a realização dos seus sonhos? Eu sei de alguns aqui cujos sonhos estão sendo realizados. Por exemplo, o Igor. Igor não usa mais óculos. Agora virou um gato completo. Não é verdade, Igor? Oh, meu Deus do céu. E você? Esse era um desejo do Igor. Não usar mais óculos. E o seu desejo? O que você gostaria de verdade que satisfaria a sua alma, deixaria você alegre, alegre de verdade? Você pode pensar em muita coisa, querido. Muita coisa. Uma infinidade de coisas. Mas o salmista já diz que o que nosso coração mais deseja, o que a nossa alma mais anseia, é pela presença de Deus. Não se compara com dinheiro, não se compara com fama, não se compara com estudo, não se compara com bens. Não se... Você pode juntar o que você quiser ao longo da vida, nada se compara a estar na presença de Deus. Nada. Nada. O ser humano tem uma necessidade profunda de Deus. E eu não tenho medo de errar fazendo essa afirmação. Eu gosto de programas como do canal National Geographic, onde eles fazem pesquisas das sociedades, das civilizações. Esses dias eu parei, estava de cama, não tinha nada para fazer ali, não tinha jeito, né? Fui ver uns programas sobre o Egito antigo. Fiz descobertas fascinantes sobre o Egito. Fiz outros povos. Mas sabe, queridos, o que há de comum entre os povos mais antigos da Terra, entre os homens e mulheres mais antigos da Terra, é a necessidade de Deus. É muito interessante isso. Há uma carência de Deus, há um desejo de Deus, um desejo de estar na presença de um ser sobrenatural, maravilhoso, que possa abraçar e cuidar, suprir as suas necessidades todas. Um Deus que seja amigo, que seja companheiro, que seja presente. Um Deus a quem você possa demandar todas as coisas da vida, sabendo que, no tempo certo, Ele vai atender. Nós precisamos de Deus. Eu quero voltar a um texto com os irmãos, que é o texto de Hebreus. Nós vamos entrar no último capítulo de Hebreus daqui a algumas semanas. Já passamos por esse texto. Estamos a 5, entrando no sexto ano estudando Hebreus. Vamos para o capítulo 13, mas eu quero olhar para o capítulo de número 10. Tenho feito isso de vez em quando, eu volto, vou lá dar uma sapiada nos textos, naquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, buscado outras coisas que o texto acrescenta, mas a gente nem sempre tem tempo para explorar ao longo das nossas celebrações. E há uma passagem maravilhosa de Hebreus, Hebreus capítulo 10, que fala de exatamente estar na presença do Altíssimo. Na presença daquele que me criou, daquele que me formou, que me conhece, que me prova, que me sonda, daquele que é o único capaz de me suprir no mais íntimo do meu ser, na minha realização mais íntima. O texto de Hebreus, particularmente os versos que vão do 19 ao 25, afirmam da seguinte forma: portanto, meus irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por meio de um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água limpa. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Estava hoje tentando juntar os pedaços para me organizar para vir para a igreja e parei para assistir um programa que não é muito meu feitio. Eu não sou de ficar pendurado em televisão. Mas estava na cama, tinha jeito. E o foco do programa eram os apocalipses do planeta. As causas do apocalipse para o planeta. E é lógico, eles abordaram várias possibilidades. Um meteoro caindo na nossa cabeça, um meteoro gigantesco, capaz de destruir a Terra. Ou então, um grande terremoto que alcançaria todas as placas tectônicas do planeta e arrasariam cidades. Há uma matriz, por exemplo, que foi produzida em 2017 no Japão. O Japão está acima de uma grande placa tectônica, é uma área sujeita a grandes terremotos, e eles montaram uma matriz que pudesse projetar as consequências, os estragos de um terremoto gigantesco, um grande apocalipse pelo terremoto. Também focaram o apocalipse que pode vir com os vulcões que estão espalhados pela Terra. Quantos vulcões ativos, quantos vulcões adormecidos que poderiam, de repente, eles todos entrarem em erupção simultaneamente e destruir o planeta. E por ali vai. Até que eles terminaram com a última e sensacional possibilidade de estarmos sendo invadidos por povos que sejam contrários à nossa existência, alienígenas contrários à nossa existência. Você tem de tudo nesses programas, tem de tudo. É verdade, queridos, nós vivemos a possibilidade garantida na Bíblia de que tudo vai acabar um dia e de que Jesus voltará nas nuvens dos céus. Eles não focaram isso no programa, é óbvio. Eles não falaram disso, mas a Bíblia fala. E nós sabemos, e o autor aos Hebreus está nos recordando, que precisamos ter o cuidado de nos encorajarmos uns aos outros a que a fé, quanto mais percebemos que se aproxima o dia de Jesus. Esse texto fala ao povo de Deus que sabe como é importante estar perto do Senhor, como é importante a presença de Deus, cultivar, desfrutar a presença de Deus. Mas por mais que saibamos como é importante, infelizmente, muitas vezes, não buscamos cultivar essa comunhão com o Senhor. Somos hábitos em fazer uma série de coisas que ocupam o nosso tempo, que deveria ser gasto com Deus, e que acabam nos distanciando dEle. Nós precisamos, nós desejamos, estar na nossa natureza, no nosso DNA, se é que eu posso colocar dessa maneira, estar na presença de Deus. Mas quanta coisa esta semana te impediu de viver na presença dEle? Quanta coisa você pensou, quanta coisa você falou, quanta coisa você sentiu no seu coração e que não permitiu uma plena, uma constância na presença de Deus, plena e constante comunhão com Deus. É fato, é fato. Nós sabemos, como povo de Deus, como isso é importante. O autor aos Hebreus destaca o privilégio, a honra, a alegria que não tem preço de estar diante daquele que nos ama e que cuida de nós. Mas ainda assim, queridos, o autor aos Hebreus, nesse texto, traça alguns elementos que nos ajudam na tarefa de estar perto de Deus. Eu quero voltar ao texto, eu quero reler o texto, e dele eu vou extrair algumas ideias rápidas. Mantenha sua Bíblia aberta, se você puder. Vamos olhar de novo, Hebreus 10, 19 a 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Simples a palavra do autor aos Hebreus, mas extremamente profunda. Temos confiança de nos achegarmos a Deus. Ele, em Cristo, abriu o acesso, nos deu liberdade à presença dele. Um vivo e novo caminho nos foi colocado através do corpo ferido, machucado e morto de Jesus. Mas o autor aos Hebreus continua. Temos, pois, verso 21, temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Falamos sobre a questão do sumo sacerdote no estudo de Hebreus. Aliás, há que se lembrar, todos os estudos em Hebreus estão gravados em áudio no nosso site, disponíveis para quem quiser ouvir a qualquer momento. O autor volta e toca no ponto que nós abordamos aqui com tanta ênfase. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E quando estudamos esse texto, frisei com bastante cuidado que essa casa de Deus somos nós. Não é o prédio, não é o templo, não foi o templo em Jerusalém, não foi o tabernáculo, não, não eram as igrejas do período neotestamentário, pós ascensão de Jesus aos céus, não. Essa casa de Deus sou eu, é você. Aonde ele habita. A palavra já diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita em nós, pela ação de Jesus Cristo na nossa vida. Mas o autor aos Hebreus continua, sendo assim, aproximemo-nos. Parece uma redundância, já que eu tenho livre acesso à presença de Deus, que eu posso entrar com confiança no Santo dos Santos, porque ele frisa que eu preciso me aproximar de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificarmos de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água. Por quê? Porque muitas vezes nós, deliberadamente, nos afastamos de Deus. Seguir a Cristo não é uma tarefa fácil, não é indolor, não é barata. Exige de nós muito mais do que pensamos quando nos manifestamos aceitando a Jesus como Salvador. Obediência, amor, falamos sobre isso semana passada. E uma série de outros princípios que têm que ser praticados na nossa vida para então seguirmos e servirmos a Jesus. O autor aos Hebreus bate nessa tecla, aproximemo-nos de Deus. É possível crer nele e estar longe? Claro. É só dar vazão aos desejos da minha carne. É só dar vazão aos desejos do meu coração. É só dar vazão à minha vontade. A minha vontade não almeja a santidade de Deus. A minha vontade não almeja a justiça de Deus. A minha vontade, enquanto ser humano, que carrega o velho homem, o homem de antes de encontrar Jesus Cristo, ainda dentro de si, não quer que eu tenha paz com Deus. E eu tenho falado sobre paz com Deus, sobre guerra e paz nas nossas lives, sobre vida e morte nas nossas lives. Mas o autor aos Hebreus continua. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E o que ele prometeu? Estar conosco o tempo todo, nos sustentar, nos renovar pela sua graça e misericórdia, agir em nós através do Espírito Santo, para que não nos esqueçamos, texto de Hebreus 2, das verdades já ouvidas e em tempo algum nos desviemos delas. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque ele é fiel para cumprir o que nos prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia, que aquele dia maravilhoso se aproxima. Queridos, o autor aos Hebreus relaciona aqui atitudes que eu e você precisamos buscar. A primeira atitude que ele requer de nós é intrepidez. Sem coragem, sem intrepidez, sem ousadia, confiança, eu não posso estar na presença de Deus. Se há uma coisa que Satanás faz comigo e com você o tempo todo, é nos envergonhar. É nos expor, é mostrar para nós mesmos que nós não somos tudo aquilo que pensamos a nosso respeito. E que Deus não está muito interessado na nossa vida. Que Deus não está preocupado com as coisas que falamos, que buscamos, que praticamos. Ele está sempre trabalhando para nos envergonhar e nos diminuir diante de Deus. Quem nunca se sentiu um crente de segunda classe? Quem nunca se percebeu um cristão de segunda classe? por orar pouco ou por achar que as suas orações são vazias porque não são respondidas. Eu já vi cristãos interpelando outros cristãos, dizendo, um dia quero ter uma fé igual à sua, porque as suas orações são respondidas, as minhas nem sempre. Um cristão se colocando numa condição de segunda classe. A Bíblia diz que a todo que pedir será dado, ao que bater lhe será aberta a porta, ao que buscar, esse vai achar. A promessa da Escritura é para todos, mas nós muitas vezes, voluntária e deliberadamente, nos colocamos na condição de segunda classe. O texto dos versos 19 a 21 nos desafiam a vivermos diante de Deus com intrepidez, com coragem, com perseverança, com confiança. Por quê? Porque eu sei que Ele é fiel à promessa que fez. E uma das coisas que Ele me prometeu é não me deixar, é não me abandonar, mas antes cuidar de mim. Nas minhas fraquezas, nos meus tropeços. E eu pergunto, quem de nós pode agora se levantar e, batendo no peito, dizer, eu nunca tropecei na fé, eu nunca falhei na fé, eu nunca decepcionei a Deus por causa de um sentimento, de um desejo, de uma palavra, de um pensamento. Deus nunca se decepcionou comigo. Irmãos, temos plena confiança, diz o autor aos Hebreus. Plena confiança. Ele nos garantiu isso na obra do Filho. Ele nos deu liberdade para isso. Mas é preciso coragem. É preciso coragem. Ele abriu um vivo e novo caminho. Então, além de intrepidez, agora o autor avança no texto que lemos e diz, precisamos ter um coração sincero. Está no texto. Um coração sincero, um coração purificado, com plena certeza de fé. Está no texto. Está nos versos que nós estamos lendo. Sincero. A gente às vezes tenta mentir para Deus. Tenta esconder as coisas de Deus. Tenta disfarçar as coisas diante de Deus. Como se Ele não soubesse quem nós somos. Como se Ele não esquadrinhasse os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Ele nos conhece, vamos usar um antropomorfismo, com a palma da mão. Nós usamos certas palavras acerca de Deus que são antropomorfismo. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E nós atribuímos a Deus forma humana, as mãos de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, os pés de Deus e por aí vamos. Como também atribuímos sentimentos humanos, a ira de Deus, o amor de Deus e etc, etc, etc. Não que Deus não seja amor, Ele é amor, está na palavra. Não que Ele não se ire contra o pecado, Ele se ira contra o pecado, mas fica mais fácil, em termos de didática, aplicarmos tanto o antropomorfismo quanto a antropopatia para entendermos melhor a pessoa de Deus. Pois é, precisamos parar de querer enganar a Deus, que nos conhece melhor do que ninguém, porque foi Ele que nos criou, e termos para com Ele um coração sincero, totalmente sincero e quebrantado, para que Ele possa tratar conosco, um coração que seja purificado. O texto fala da pureza com água limpa. É claro que o água limpa no texto pode muito bem referir-se à celebração do batismo. O batismo não salva, a água não purifica pecados. É o sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário que nos perdoa, justificando-nos diante de Deus. Mas é preciso ter o coração limpo, purificado. Só os limpos de coração verão a Deus. Isso é Bíblia. E nós esquecemos disso. Só os sinceros diante de Deus verão a glória do Altíssimo. Estarão na presença dEle, não só nesse tempo presente, mas por toda a eternidade. Por isso é tão necessário, e o autor aos Hebreus enfatiza isso no capítulo 10, a partir do verso 19, com tanta força. Um coração sincero, um coração purificado, com plena certeza de fé. Eu gosto muito de Paulo, quem não gosta? Mas eu gosto de Paulo particularmente quando ele expressa toda a sua convicção dizendo, eu sei em quem eu creio. Eu sei que Ele tem poder para guardar a minha vida, que eu deposito como o meu bem mais precioso na mão dEle até o dia final. Eu sei em quem eu creio. O problema é que muitas vezes nós temos dificuldades para dizer em quem nós cremos. Estar na presença de Deus pressupõe saber quem Ele é. O tamanho da justiça divina, o tamanho da misericórdia divina, o tamanho do amor divino, o tamanho da bondade divina, o tamanho da santidade divina. Eu preciso conhecê-lo e só conheço a Deus pela fé. Ninguém jamais viu a Deus, já diz a Bíblia. Mas eu posso conhecê-lo mais profundo do meu coração, à medida da fé, tendo o corpo purificado. Verso 22, vem comigo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus, as afirmações estão todas aqui, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Culpada pelo quê? Pelo pecado, é óbvio. É o que nos distancia de Deus, é o que nos separa de Deus. E o autor continua, e tendo nossos corpos lavados em água pura. É interessante como na versão NVI, ele traz a palavra pura no final do verso de número 22. Lavados com água pura, sem contaminação nenhuma. É uma referência ao batismo? Sim. Mas eu não posso garantir para você que a água do batistério é 100% limpa. Ela tem seus micróbios, ela tem suas bactérias que são benéficas ao meu organismo. A gente não vai se dar ao luxo. Eu me lembro de mães dizendo, não, deixa eles brincarem na terra, porque assim eles vão desenvolver esse corpo. Já viu mãe dizendo isso para filho? Né? Deixa brincar na terra, deixa se espojar na terra, porque vai crescer com saúde. Faz parte da nossa natureza, nós temos milhões de bactérias no nosso organismo, mas o que está sendo tratado aqui não é a limpeza contra as bactérias, contra a sujeira, é a limpeza que vem pelo lavar no sangue de Jesus, o me tornar digno da presença dele. Queridos, Deus me amou de tal maneira, e a você, que em Jesus, nos dando Jesus, nos permitiu acesso livre a ele. Mas para isso é preciso coração sincero, verso 22, coração purificado, verso 22, plena certeza de fé, verso 22, e um corpo também purificado, verso 22. É muito comum eu dizer aos namorados, juízo, juízo. É muito comum eu dizer aos namorados, está chegando a um ano de namoro, está na hora de casar. Está na hora de casar, porque namoro de crente passou de um ano, vira pecado. Se você acha que não, podemos conversar. Namoro de crente passar de um ano começa a virar pecado, as coisas começam a pegar fogo. Né? A minha mãe já dizia que a carne é fraca, o espírito... Bom, deixa isso para lá. Ela usava outra palavra, eu não vou usar ela aqui. Mas o espírito é fraco, sim. Se você não resiste, você cai. Corpo purificado. Membros purificados, santificados. A exemplo daquele que me chamou para a sua presença. Tenho enfatizado, e falo muito para casais, tenho enfatizado muito sobre a necessidade do casamento sem mácula, do casamento que seja regido não com perfeição, porque casamento nenhum é perfeito, nem o do Fábio com a Kédima. Não é. E ele está ali escondidinho atrás da máscara dele. Não é perfeito. E olha que o maridão está quase no Supremo Tribunal Federal. Né? Está quase lá. Mas não é perfeito não, querido. Não é perfeito não. Josiane e Zé Maria... 50 anos de casado, né, Zé? Hã? Está chegando lá. É perfeito o casório? Não é, não. Não é porque o Zé Maria não é perfeito. Não é porque a Josiane não é perfeita. O meu casamento com o Rubenito é perfeito. Perfeito. Mas, nossa. É uma glória, né, mulher? Ô, trem, é um negócio bom demais. Ô, meu Deus do céu. Mas, de vez em quando, azeda. Aí deixou de ser perfeito. Querido, Deus não está à procura de homens perfeitos, está à procura de homens e mulheres que sejam santos. Perfeito é Ele. Perfeito é Ele, o Senhor. Então aproximemo-nos dEle com um coração sincero. Mas há mais aqui no texto. Eu vou recordar intrepidez, ousadia, coragem, confiança. Versos que vão do 19 ao 21. Coração sincero, coração purificado. Plena certeza de fé, corpo purificado, verso 22. Ter firme a confissão da esperança. O texto é o próprio esboço da palavra. Ter firme a confissão da esperança, verso 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu professei a minha fé em Jesus. Eu garanti que Jesus é o meu Salvador, que em Cristo Jesus Deus mostrou para comigo o seu amor. Agora eu vou viver à medida da fé que eu professo, da palavra que ele empenhou para comigo, e ele não se arrepende da palavra dada, ele não volta atrás. Eu preciso manter firme a minha confissão de esperança, porque se eu perder isso, queridos, não me sobra nada, não me sobra nada. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Há mais no texto: ter consideração uns pelos outros. Nem sempre é fácil ter consideração por aquele que eu acho que o meu santo não cruza. Né? Eu preguei fora esses dias atrás, levei o Bruno e a Bruna e apresentei o Bruno como meu segurança particular. Não precisa nem dizer por quê. Não precisa nem dizer por quê. Eu tenho alguns aqui na Betel. Tenho o Cláudio, né, Cláudio? Eu tenho o Ederson, né, que eu chamo de Éder. Né? Eu tenho o Bruno. Tem uma outra que não é tão alta assim, mas que também faz uma barulheira danada, que é a minha mulher, também a minha guarda pessoal, minha segurança pessoal. Mas, querido, tadinha de mim. Eu é que sei. Em casa a gente conversa, vai. Deixa isso quieto. Val, depois você conversa com a Solange também, que as duas são muito parecidas, viu? As duas são iguaizinhas, eu tô para ver. Às vezes eu olho para o sujeito e meu santo não bate com o demência, que a gente diz. O texto está dizendo o quê? Que eu preciso ter o cuidado de considerar os outros, estimular os outros ao amor. Que amor? O amor de Cristo por mim. E as obras de amor, como Tiago trabalha na sua epístola. Tiago não fala de boas obras. Ele fala de obras de amor. Já estudamos Tiago aqui durante um bom tempo nos nossos cultos da noite. Consideração. A consideração me leva a fazer mais pelo outro do que faço por mim mesmo. Hoje eu vi uma imagem que me impressionou. Havia uma criança de aproximadamente 4 anos que resolveu olhar na sacada do prédio com mais atrevimento e ela perdeu o equilíbrio e caiu pelo lado de fora da janela e ficou penduradinha pelos braços. Havia um morador de um andar superior que não tinha como chegar naquela criança. E de repente um homem, que ninguém imaginava que pudesse tomar aquela atitude, um homem pula no prédio e vai escalando pelas varandas, vai escalando os andares, até chegar na criança e jogá-la para dentro. Altruísmo, coragem, amor pelo próximo. Essas foram as explicações que os jornalistas deram para a atitude daquele rapaz. Todos consideraram um herói. Há um herói dentro de cada um de nós que às vezes está dormindo. E esse herói cuida do próximo. Esse herói ora pelo que está doente. Esse herói consola os que estão tristes. Esse herói está sempre perto dos que precisam. Esse herói é um irmão em Cristo que não pode abrir mão da sua função. Precisamos nos considerar uns aos outros e nos estimularmos ao amor. Amor que supera tudo. Falei sobre amor aqui poucos dias atrás, querido. O amor supera tudo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E às vezes a gente não ama o amor de Cristo a ponto de poder estar na presença dele, no trato com os nossos irmãos. Quero estar na presença de Deus? Isso vai se mostrar no trato aos meus irmãos. Como posso amar a Deus a quem não vi, se eu não amo o meu próximo que está comigo todos os dias? Se eu não amo aqueles que dizem que creem como eu creio e que buscam a Deus como eu desejo buscar, como? Eu preciso congregar. É interessante essa palavra. Num tempo em que está muito difícil congregar, a moda dos desigrejados se espalhou com uma violência, esvaziando igrejas pelo mundo inteiro. As estatísticas mostram que os membros das igrejas, na sua grande maioria, não retornaram para os cultos depois da pandemia. Não retornaram. E aí fica a colocação do autor aos Hebreus. Congregar, não deixar a nossa reunião, como é costume de alguns. Verso de número 25. Não deixemos de nos reunir como igreja. Igreja não é instituição, igreja não é o prédio, igreja não é a figura jurídica. Igreja somos nós, corpo vivo de Jesus. Somos nós que exercitamos o respeito e o amor ao próximo pelo uso da máscara ou pela liberdade de não usá-la, sendo que outros também não usam. O respeito e o amor ao próximo, de cuidar daqueles que estão à minha volta, mesmo que ele não precise pedir. Ele não precisa pedir para cuidar. Algumas semanas atrás, a gente estava se preparando para começar o culto e havia uma irmãzinha lá no fundo que estava muito abatida. E eu fiquei prestando atenção até que eu notei que uma outra irmã se aproximou dela, deu um abraço e perguntou, e eu ouvi a pergunta, por que que você está triste? Meu coração explodiu de alegria. Explodiu de alegria. Por que que você está triste? E eu me afastei das duas porque elas começaram a orar. Eu entendi que aquele era um momento só das duas. Elas estavam orando. Ah, queridos, quantas pessoas à sua volta precisam de uma oração? Precisam de um sorriso, de um boa noite, de um seja bem-vindo. E às vezes não somos capazes de oferecer. Não deixemos de reunirmos como igreja, somos corpo de Cristo. Nós temos um slogan na Betel, mais que igreja, uma família. Família de Deus em Cristo Jesus. Temos um Pai soberano e maravilhoso. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as promessas de Deus. Mas nós gostamos de arrogar isso, mas nem sempre gostamos de nos comportar como tal. Isso precisa ser pensado. O autor aos Hebreus continua no verso 25. Procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu não sei que tipo de apocalipse estão planejando para a Terra. Não sei se vai aparecer uma nave gigantesca de uma outra galáxia para destruir os terráqueos, porque são uma ameaça àquele povo inteligente. Não acredito nessa possibilidade. Eu sei que o Senhor prometeu que vai voltar e disse como seria a sua segunda vinda. Por isso eu tenho usado sempre a afirmação das Escrituras, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que estejamos prontos, quem está em pé, cuide para que não caia outra instrução das Escrituras, porque o dia de Jesus está chegando. Estamos investindo no cuidado para combate a incêndios, vamos montar a nossa brigada de incêndios, mas eu pretendo não usar nada disso. Eu desejo que Jesus volte antes de precisar usar qualquer extintor de incêndio. Aí você vai dizer, mas jogamos esse dinheiro todo fora? Sem o menor problema, se Cristo voltar, não tem incêndio no céu. Não tem, lá não pega fogo, acabou, o fogo está em outro lugar. Não no reino dos céus. Mas nós nos apegamos demais às coisas e às pessoas, aos tempos e às estações. Nós temos um Senhor nos incentivando para que vivamos nos conduzindo à presença dEle. Eu quero encerrar me lembrando do Mateus, do nosso Mateus. E eu já contei isso aqui algumas vezes, mas muitos estão aqui e não me ouviram falando disso. Mateus teve uma dificuldade quando começou a andar. Como toda criança que começa a andar, cai. E a partir do momento em que ele caiu, ele ficou com medo. E a gente precisava ajudar o Mateus a andar. Ajudá-lo a se mexer. Então, adotamos o critério simples de pegar na golinha da manga dele, apertar e subir, para que ele se sentisse seguro e começasse a andar. E aí, quando ele saía, a gente segurando na golinha dele. Até que um dia nós estávamos na sala, morávamos aqui na Taipas, estávamos ali na sala, e de repente o Mateus encostado na parede, queria andar. E a gente chamando, vem, vem, vem. Mas ele queria que alguém fosse lá pegar a gola da camisa dele, pendurá-lo pela gola para que ele pudesse vir. Como ninguém foi, ele não pensou duas vezes. Meteu a mãozinha na gola e foi. Era o jeito que ele conhecia. Ele se estimulou a andar e não parou mais. E não parou mais. Foi a cena mais linda que a gente viu. Aquela mãozinha agarrando a própria gola, levantando e batendo a perninha para andar. O que eu quero dizer com isso? Precisamos nos estimular a andar cada vez mais para perto de Jesus, para perto do nosso Deus, para perto da sua presença gloriosa, para perto da sua palavra que é santa, para perto do seu amor que é perfeito. Mas tem muita coisa tentando fazer o caminho inverso, nos forçar ao caminho inverso. Por isso precisamos nos esforçar para andar em direção a Jesus, o tempo todo. Vou recordar com você, intrepidez, ousadia, coragem, confiança, coração sincero, coração puro, plena certeza de fé, corpo purificado, firme confissão da esperança, consideração pelos outros. Eu não sou maior do que ninguém, eu sou o servo. Jesus disse que aquele que quer ser o primeiro, seja servo dos outros. É simples. É simples. Consideração pelos outros, estímulo aos outros ao amor e às boas obras. Estar na igreja, na comunhão dos meus irmãos, me permitindo abençoar e crescer com a comunidade de fé e saber, reconhecer que Jesus está cada vez mais próximo. Ele pode voltar nessa madrugada. Ele pode voltar no meio dessa semana. Queridos, os textos do Novo Testamento, particularmente os de Paulo, foram produzidos nessa certeza. Jesus pode voltar essa noite. Então, eu preciso estar pronto para isso. Jesus pode voltar na manhã dessa segunda-feira. Eu tenho que estar pronto para isso. Se ele não voltar, eu continuo pronto. Porque quando ele vem, nem os anjos do céu, nem ele mesmo, mas só o Pai sabe o momento exato. Palavra de Jesus nos Evangelhos. Você está pronto para se encontrar com seu Deus? Você tem buscado estar na presença do seu Deus? O esforço que o autor aos Hebreus traça aqui nesses pontos que eu destaquei, que não são outra coisa do que o próprio texto bíblico. Você tem exercitado essas coisas? Seu corpo é limpo. Limpo não porque você tomou um bom banho demorado, com bons sabonetes, com sais, etc. Não. Limpo, purificado de pecado, santificado para a glória de Deus. Seu coração, como anda? Seus pensamentos, como andam? Sua vontade, como anda? Todo domingo eu vou para casa na expectativa de imaginar o que, que você vai fazer com o sermão que foi pregado no culto. O que você vai fazer com tudo isso amanhã? O que você vai fazer com tudo isso quando chegar em casa? O que você vai fazer? Essa resposta eu não posso dar. Essa resposta eu não posso oferecer. O que eu podia oferecer, eu ofereci. Uma palavra simples e direta. Que só vai ser verdadeira se encontrar eco no seu coração. E eu oro para que seja assim. Eu oro para que você saia daqui sabendo o que vai fazer com o que ouviu de Deus nessa noite. As canções a gente esquece. De Deus a gente não esquece. Quando precisa, corre para Ele. Não é verdade? Então, busque estar na presença do Senhor o tempo todo. Mesmo que os seus desejos já tenham sido satisfeitos, e eu duvido que você tenha todos os desejos satisfeitos. A gente sempre quer mais. Mas busque estar na presença de Deus. Alegre-se com a presença dEle. Compartilhe a presença dEle com outros. Seja mais. Seja mais. Porque Jesus está voltando. Aquele dia está chegando. E diante dEle, cada um de nós dará conta de si mesmo. Lá eu não vou poder falar por você. Hoje eu posso falar com você. Mas naquele dia, eu não poderei falar por você. Hoje Jesus fala por você na presença de Deus. Eu só posso falar com você. Que a graça de Cristo te seja plena e te basta.